Bom dia, amados ouvintes da Leitura Diária Bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard e é um imenso prazer de eu estar aqui com vocês todos os dias lendo as Escrituras Sagradas, a Palavra do Senhor. E hoje é dia 27 de julho de 2012. E ainda estamos na leitura do livro de 2 Crônicas, do capítulo 19, versículo 1, ao capítulo 20, versículo 37. Estamos usando a tradução João Ferreira de Almeida atualizada. Façamos a leitura, queridos, guiada pelo Espírito Santo. Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Mas Jeú, filho de Anani, a vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: desvias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Contudo, alguma virtude se acha em ti, porque tirastes para fora da terra os Azerotes e pusestes o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que voltasse ao Senhor Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra e em todas as cidades fortes de Judá, na cidade e em cidade, e disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, mas da parte do Senhor, e Ele está convosco no julgamento. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado no que fazeis, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Também em Jerusalém estabeleceu Josafá algum dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes das casas paternas de Israel sobre juízo da parte do Senhor e sobre as causas civis, e voltaram para Jerusalém, e deu-lhes ordem, dizendo: assim procedei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração perfeito. Todas as vezes que se vos submeter qualquer controvérsia da parte de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os as que não façam culpados para com o Senhor, e deste modo venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Procedei assim, e não vos farei culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós e em todos os negócios do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, e em todos os negócios do rei, também os levitas serão oficiais perante vós. Procedei corajosamente, e seja o Senhor com o resto. Depois disto, sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com ele alguns dos meunitas, vieram contra Josafá para lhe fazer-lhe em guerra. Vieram alguns homens dar notícia de Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Azon Tamar, que é Gelde. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? Não és tu que governa sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lances para fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós não apresentaremos diante da casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e claramemos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe, de Monte Seir, pelos quais são permitistes que passassem os filhos de Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e o não destruíram, eis como recompensam. vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás? Porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porque os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava de pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá. Assim vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis na extremidade do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficais parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorarem. E levantaram seus levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo vestido de trajes santos, e ao saírem diante do exército, e dizer: Dai graça ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ora, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e de Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Monte Seir para os destruírem e exterminar. E acabando ele com os moradores de Monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Nisso, chegou Judá ao atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém escapado. Quando Jeosafá e o seu povo vieram para saquear os seus despojos, acharam entre eles ligados em grande número objetos de valor e roupa, assim como joias preciosas, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, eles se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor, por isso aquele lugar é chamado ao Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então, voltando dali, todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Jeosafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor fizer regozijar-se sobre os seus inimigos. Vieram, pois, a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Então veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquele país, quando eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Jeosafá ficou em paz, pois que o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Jeosafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar. E reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Azuba, filho de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, nem tinha o povo ainda disposto o seu coração para o Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Jeosafá, desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas crônicas de Jeú, filho de Hanani, que estão inseridas no livro dos reis de Israel. Depois disto, Jeosafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu impiamente. Aliou-se com ele para construírem navios que fossem a Tarsis, e construíram os navios em Zion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodavu, e Meresa profetizou contra Jeosafá, dizendo: Porquanto te aliastes com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se despedaçarão e não puderam ir a Tarsis. Romanos, capítulo 10, versículo 13, ao capítulo 11, versículo 12. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Como, pois, invocaram aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas! Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunto ainda: porventura Israel não o soube? Primeiro diz Moisés: Eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Como um povo insensato vos provocarei a ira. Isaías ousou a dizer: Fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que por mim não perguntavam. Quando a Israel, porém, diz: Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que está escrito? O que a Escritura diz a Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, matarão os teus profetas e derribarão os teus altares? E só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também no tempo presente, ficou uma remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel busca, isso não o alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu um espírito entorpecido, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi disse: Tornasse-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, em tropeço, em retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e tu encurva-lhes sempre as costas. Logo pergunto: porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, vê a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Salmos, capítulo 21, versículo 1 ao 13. Na tua força, ó Senhor, o rei se alegra, e na tua salvação, qual grandemente se regozija? Condesceste-lhe o desejo do seu coração, e não lhe negaste a petição dos seus lábios. Pois o provestes de bênção excelentes, puseste-lhe da cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, e lá deste, longura de dias para sempre e eternamente. Grande a sua glória pelo teu socorro, de honra e de majestade o revestiste. Sim, tu os fazes para sempre abençoado, tu o enches de gozo na tua presença, pois o rei confia no Senhor, e pela bondade do Altíssimo permanecerá inabalável. A tua mão alcançará todos os seus inimigos, a tua cresça alcançará todos os que te odeiam. Tu o farás qual fornalha ardente quando viveres. O Senhor os consumirá na sua indignação, e o lobo os devorará. A sua prole destruirá na terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Pois intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardio, mas não prevaleceram, porque tu os porás em fuga. Contra os seus rostos assentarás o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Provérbios 20, versículo 4 e 6. O preguiçoso não lavra no outono, pelo que mendigará na seca e nada receberá. Com águas profundas é o propósito no coração do homem, mas o homem inteligente o descobrirá. Muitos há que proclamam a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Altíssimo e poderoso Deus, Criador e formador das nossas almas, tal é a vossa misericórdia com as nossas almas. Nós, sendo homens carnais perante a tua majestade divina, onde temos erros, falhas, transgressões e iniquidades, onde falhamos no nosso acordar, no nosso falar, pensar, agir e se manifestar com as nossas palavras, Senhor, pecamos contra a tua bondade celeste, pecamos contra o teu ser espiritual, aonde três vezes santo, e onde em ti e no teu Filho Cristo Jesus não há erro, não há pecado algum. Mas pela tua misericórdia, pelo como disse Paulo, no erro e no pecado dos teus filhos israelitas, o povo que tu escolheu para ser os teus descendentes, no erro deles nos trouxe a salvação e a vida eterna. Mestre, graças nós te damos por isso, porque sabemos de uma coisa, que se formos firmes e fiéis nessa terra, guardar a tua palavra, ter dela dentro do nosso coração, não há potestade, não há força maior, maligna neste mundo, que nos impedirá de ver a tua face um dia como ela é, e reinar contigo e com Cristo na glória eterna. Senhor, nos ajude e nos ilumine os nossos passos, guarda-nos, pelo amor do teu santo nome, as nossas famílias, os nossos amigos, todos aqueles, Senhor, que nós temos mais próximos a nós, e todos aqueles, Senhor, que ainda não ouviram a tua palavra e os seus corações não se abriu para ti. Abrem os seus corações, Senhor, e as escamas que estão nos seus olhos retiram-se, façam cair, para que esta alegria que sentimos de servir a um Deus vivo, eles também possam o sentir. E todos juntos ficarmos alegres e unidos numa íntima comunhão com Cristo. Mestre, essas coisas entregamos nas tuas mãos em nome de Cristo Jesus, o teu Filho, o fruto do teu amor, aquele que é bendito e vive para todo sempre. Amém.